Ti, o teu grupo amado mentor, apóstolos quer trabalhar, pobrezinho, humilde e pequeno, sabe poder confiar na bondade do irmão, do nosso irmão maior e do Mestre Jesus, do Mestre Jesus. Ó, vem amigo nos ajudar. Ó, vem amigo nos ajudar.
Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, necessitados como somos, eternos pedidores como somos, pedidores do vosso amor, Senhor, da vossa paz, da vossa serenidade. Nossos corações, Senhor, são sempre agitados, vós o sabeis. Mas, quando mentalizamos a vossa figura, Mestre querido, quando plasmamos o vosso olhar sobre nós, nós sentimos, Senhor Jesus, esse bálsamo santificador que vem de vós, que nos lava a alma, que nos purifica os sentimentos. E nesse momento, Senhor Jesus, assim estamos, muito felizes, plenificados por todas as luzes e por todas as bênçãos que agora são distribuídas entre nós. Por isso, Senhor Jesus, pedimos, permitir, Mestre querido, envolver nessa oração todos aqueles que nos acompanham, principalmente o nosso próximo, que está mais próximo. E permitir também, Senhor Jesus, que todos possamos daqui, de cabeça erguida, felizes, sabedores que somos e somos filhos de Deus. Por fim, Senhor Jesus, pedimos que a tua paz, Mestre, seja conosco, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora vamos escutar a lição do Evangelho que o nosso irmão Sérgio irá ler, aberta ao acaso, como já sabemos.
Nós vamos fazer a leitura capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. É uma mensagem do Espírito de Verdade, que foi escrito em Paris, em 1860, e fala sobre o advento do Espírito de Verdade. Venham como outrora aos transviados, filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina, a divina doutrina, como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar, orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o archote que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai e meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que neles se arraigaram são de origem humana. E eis que, do além-túmulo, que julgai-vos por nada, vós vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Graças a Deus.
Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós temos o prazer de trazer mais uma vez a nossa querida irmã Elda Vieira, do irmão Estevão. E até 4:10 estaremos ouvindo a nossa irmã. Seja muito bem-vinda, minha irmã.
Eu vou voltar um pouquinho aqui à reflexão da leitura aqui da harmonização, apesar de aparentemente não ter nada a ver com o tema, mas é com relação à caridade e com relação, mais especificamente, como nós nos comportamos com as pessoas. Ali fala que por que a mulher estava se colocando tão simples, né? Se ela tinha condições, e era para não chocar, né, as pessoas com quem ela estava ali lidando. Eu achei muito interessante, me lembrei de duas situações. Uma, a história do Chico, e eu acho legal lembrar, porque acho que mostra bem essa situação. O Chico, a gente fala Chico, todo mundo sabe que era o Chico Xavier, né? A gente fala assim com tanta intimidade. Eu não sei se a gente pode ter essa intimidade toda, né? Mas o Chico estava com algumas doações para levar uma família, que estava passando muita dificuldade, né, Beraldo? E estava lá com mantimentos, roupas, etc. E juntaram, colocaram no carro e se dirigiram então para essa casa. Quando chegaram nessa casa, havia vizinhos ali por perto, todos ali conversando ali fora, nas varandas, né? No interior, tem muito assim de conversar nas varandas, né? E eles foram retirando as coisas do carro, aí o Chico disse, não, nós vamos pela porta lateral. O pessoal achou estranho que estava ajudando, mas como? Aqui é muito mais fácil, nós já estamos em frente da casa. Então a gente pode achar, não, nós vamos pela porta lateral. Então, assim, bem devagar, de forma bem sutil, foram carregando os mantimentos e as roupas, doações, pela porta lateral para entregar. E as pessoas perguntaram para ele, mas Chico, por quê? Estava tão mais fácil a gente entrar direto na casa. Os vizinhos não precisam saber que eles estão precisando. Então, é interessante, quando você fez a leitura, eu me lembrei dessa história, que simboliza tão bem, né? A simplicidade e o respeito pelo outro, né? Nem sempre, às vezes, a gente nem tem a intenção de aparecer, mas não se preocupa em não aparecer. E um outro fato, aí não tem nada a ver com o espiritismo, mas é interessante. Não sei se vocês já viram uma foto da Angelina Jolie na África, fazendo um trabalho que ela faz lá. E eu achei curioso. De repente você olha assim, ela está com cabelo preto, blusa preta até aqui, e ela toda de preto, uma malha inteira preta. E uma criança que ela estava acolhendo, negra, da cor da roupa dela. Eu olhei e fiquei pensando. Eu creio que ela teve intencionalmente, se preocupou intencionalmente em se vestir daquela forma. Porque ali ela estava parecendo
uma negra
acolhendo o outro, uma criança ao lado. Eu tenho certeza de que ela teve essa preocupação. É só trazer essa reflexão para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente tem essa preocupação? Mas vamos ao nosso tema. Ouvidos. Alguns podem ter achado estranho ouvidos, né? Parece que não é ateu espírita, não é não? Até quando eu falei com a Maria Luísa, eu fiquei preocupada. Será que se ela vai gostar desse tema ouvido? Já fui logo esclarecer, né, sobre um tema do Emmanuel. Então, não é? Esse, o Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, tem um texto chamado Ouvidos, e o estudo se faz em cima daquela passagem que Jesus fala: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E por que que eu escolhi esse tema, sugeri esse tema para ela? Nessa semana, não é comemoração, mas nós temos o Dia dos Surdos. Alguém sabia que existia Dia dos Surdos? E sabe que dia que é? Último domingo do mês de setembro. Então, muito próximo, né? Como ela me pediu dia 27, falei, poxa, está próximo do Dia dos Surdos. Me lembrei do texto de Emmanuel, falei, vou fazer, tentar fazer uma linkagem entre essas duas situações. Que eu já havia feito um texto certa vez sobre o Dia dos Surdos, falei, eu acho que vai ficar interessante essa conexão. Mas vamos lá. Começando pelo Dia dos Surdos. Surdos são aqueles que não podem ouvir. É isso? Alguns não podem ouvir totalmente, alguns têm uma pouca capacidade auditiva, mas são surdos. E o que é ser surdo? Bom, fisicamente falando, ou biologicamente falando, é aquele que não tem a capacidade de perceber o som. Por quê? Porque ele não tem a condição de codificação e de percepção do som pelo ouvido. Certo? E aqueles que não ouvem? Ou melhor, aqueles que ouvem. Porque o som vibra, entra pela nossa orelha, sensibiliza o tímpano, e o tímpano reverbera e leva para o cérebro identificar como som. Bonito, né? Essa passagem. E o que que faz com que esse som chegue até nós? O ar. Como? Eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo. Porque a minha boca, a minha capacidade de vibrar aqui, toda essa condição aqui de emitir o som, de emitir a vibração, vai sensibilizar as partículas que estão no ar, e essas partículas vão chegar até o ouvido de vocês, sensibilizar o tímpano, e o cérebro vai entender como som. Bonito, não é? Eu acho lindo isso, porque eu faço uma conexão disso com o nosso fluido cósmico universal em algumas vezes. Então, nós ouvimos por causa dessas partículas. Aí, e tem uma coisa interessante, os surdos não ouvem sons, mas eles sentem a vibração das partículas no seu corpo. Eles sabem que há algo vibrando em volta dele. Eles percebem isso. Há alguns documentários muito interessantes e entrevistas em que as pessoas com capacidade auditiva nula ou reduzida dançam ao som, cantam quando podem falar. Então elas têm a conexão com o som só, não. O cérebro só não tem a capacidade de decodificar isso como um som. Elas percebem o som. E tem... Aí eu fiz uma reflexão assim. Nós, na maior parte das vezes, ouvimos o som e nos detemos exclusivamente nisso. Estamos ouvindo. Ótimo. A música está linda, maravilhosa. Mas eu não percebo, grande maioria de nós, não percebe a vibração que o som está, ou a energia sonora está promovendo à nossa volta. Conseguiram alcançar o que eu estou querendo dizer? Quem conseguiu alcançar? Não ainda? Então vamos lá. Eu ouço o som, tudo bem. Se eu não ouvir, se eu não conseguir decodificar como som, será que eu perceberia o que está acontecendo à minha volta em termos de vibração sonora? Ouvir uma música e tampar os ouvidos. Sente essa vibração? Quando não é uma música muito agitada, a gente ouve, sente, né? Mas a música suave, a gente tem esse acesso? Se não tem, é porque nós não estamos nos cuidando para ter uma sensibilidade maior naquilo que ocorre à nossa volta. É nesse ponto que eu quero desenvolver mais à frente o nosso raciocínio à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Então, nós, normalmente, temos um foco muito restrito daquilo que ocorre à nossa volta. Nós temos olhares e audição muito seletivos. E muitas vezes isso não nos permite conquistar grandes conhecimentos e fazer grandes reflexões sobre aquilo que queremos aprender. É importante que a gente preste atenção e que vocês fiquem com isso em mente enquanto nós estivermos falando a respeito. Imagina o quanto deve ser precioso. Eu estou aqui visualizando o documentário que eu assisti, em que as pessoas com audição reduzida, ao perceberem que havia vibração sonora à volta e que elas poderiam aprender a dançar no ritmo e na sonoridade daquilo que estava sendo proporcionado, é emocionante. É indescritível. Pode ser que eu tenha conseguido sensibilizar alguns com essa imagem, mas não com a extensão com que eu fiquei sensibilizada. Um outro episódio, eu não estava me lembrando antes, mas me lembrei agora. Alguém viu hoje com a internet, Facebook, social, a gente vê tanta coisa, tem coisas maravilhosas como essa história. Uma criança que era cega, recém-nascido, e pôde fazer uma cirurgia para recuperar a visão. Ele nunca tinha visto, nunca tinha tido visão de nada. E quando o médico colocou essa criança no colo da mãe, e a mãe falou com ele, os olhos dele e o rosto todo, ficou deslumbrante, porque reconheceu a voz da mãe. Ele não conhecia a mãe visualmente, mas já a conhecia auditivamente. Percebe quanto é importante o ouvir? Já deu para ter uma pincelada assim, para vocês perceberem a importância do ouvir? Porque às vezes a gente não dá muita importância, a não ser quando a gente quer ouvir algo que nos é importante. Mas nós precisamos de ter um olhar mais amplo para a importância dessa nossa conexão com o mundo exterior. Mas vamos falar aqui, então, sobre Jesus. Jesus nos diz: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. E o que é ter ouvidos de ouvir? É isso que eu estou tentando transmitir para vocês, ou boa parte deles. Nós temos ouvido, temos a capacidade de decodificação da vibração sonora, mas muitas vezes nós não damos importância ao que ouvimos ou àquilo que as pessoas estão querendo dizer para nós. Aí aconteceu com alguém de falar com uma outra pessoa alguma coisa e essa pessoa responder diferente para você? Eu falei, mas não foi isso que eu perguntei. Ou, não foi isso que eu disse, não é? Por que isso acontece? Porque não estamos prestando atenção? Não estamos dando atenção ao outro? À presença do outro? Ou damos importância a que a outra pessoa está querendo comunicar? Seja ensinando, sendo compartilhando, sendo perguntando, sendo pedindo. E às vezes nós não nos preocupamos com essa ligação com o outro. Precisamos ter ouvidos de ouvir. Também nessa situação. Bom, certamente Jesus não estava falando sobre esse ouvir. Creio que não. Estava falando sobre um outro ouvir, que também nós vamos tentar refletir sobre isso mais à frente. O que, que nos diz, ou que conexão que eu posso fazer com relação à doutrina? Ou com relação ao Evangelho? Você já deve estar curioso. Nós estamos aqui no Centro Espírita, numa reunião de sugestão, e só está falando sobre a questão da capacidade de ouvir, não é? Que está vibrando no tímpano, está decodificando no cérebro. Poxa, mas onde é que nós estamos querendo chegar? Não é isso? Que é a doutrina? O que, que a gente pode fazer de conexão com a doutrina ou com o Evangelho? Como é que está a nossa presença em reuniões como essa? Vou voltar um pouquinho, porque eu quero também fazer conexão com o olhar. Há um documentário, já viu que eu gosto de documentário, né? Há um documentário que fala sobre a visão. São várias pessoas que não têm a capacidade de ver, reduzida ou não tem mesmo. E são pessoas sim, importantes no meio da neurociência, grandes escritores. Por exemplo, foi entrevistado o Oliver Sacks, que faleceu, desencarnou no começo do ano, um grande neurocientista, o Saramago, um grande escritor, na época também já desencarnado, mas em que alguns deles fizeram várias reflexões a respeito. Um deles falou assim, se não me engano, o próprio Oliver Sacks: não vemos só com os olhos, vemos com o ouvido, com o olfato, com o conhecimento, com informações que nós conseguimos à nossa volta, com o aprendizado da mais variada forma. Por quê? Porque a cada momento em que eu tenho contato com algo e saiba do que se trata, o meu cérebro guarda essa informação. E se eu não enxergo, eu passo a saber do que se trata através das informações e do conhecimento que eu já agreguei na minha capacidade de memória e etc. Deu para alcançar? Então, se eu consigo aprender sobre várias coisas e agregar conhecimento a cada momento da minha vida, mais amplio a minha capacidade de olhar as coisas à minha volta e identificá-las com mais precisão. E eu quero fazer essa conexão também com o ouvir. Nós temos, quanto mais contato temos com essa vibração sonora, mesmo que não tenhamos a capacidade de decodificação, mas sabemos identificar a vibração daquele som, eu já consigo identificar que tipo de som que é, ou que tipo de onda sonora está chegando até mim. Certo? Então, quanto mais nós buscarmos aprender, quanto mais buscarmos conexão com o nosso exterior, com o olhar de quem quer apreender, acolher conhecimento, mais capacidade temos de conviver com segurança e de estar lidando com informações novas. A época que eu vi esse documentário, chama Janelas da Alma, eu cheguei a fazer uma conexão com a própria leitura do Evangelho. Eu leio o Evangelho, dei uma passagem dessa, mas eu tive também uma informação de que o Chico, eu leio aquilo com ele, que a Angelina Jolie se comportou daquela forma. Eu leio um outro livro que fala sobre esse assunto, sobre a caridade, e se eu consigo agrupar todas essas informações na minha memória, qualquer outro texto evangélico que me caia à mão vai ser lido de forma diferente, mais enriquecido. Então, a cada momento que nós buscarmos novos conhecimentos, mais amplo é o nosso olhar. E quanto mais ouvirmos sobre as coisas, mais amplo é o nosso ouvir sobre aquilo que nós ouvimos no nosso dia a dia. Lembrando aqui uma passagem do Céu e Inferno, que eu coloco no folheto ao final, mas eu vou trazer para esse momento, que fala mais ou menos sobre isso, que fala exatamente sobre esse assunto. Que quanto mais nós temos essa preocupação de compreender melhor o que nos cerca, mais sensível seremos às informações novas que nos são oferecidas. O texto do Céu e Inferno é exatamente esse. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Parece até que ele estava me ouvindo, né? Para começar com essa frase, não é? Mas, se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. E espíritos somos nós. Não é? Aqui, ele não estava falando exatamente dos desencarnados, mas espíritos somos todos nós. Então, todos nós estamos aqui nessa situação. Mas agora eu quero entrar mais profundamente na questão da doutrina. Mediunidade. Médium somos todos nós. Não é isso? A doutrina nos fala isso com muita firmeza, com muita categoria. Então, somos espíritos. E somos médiums. Alguns nem percebem que são. Outros já têm alguma percepção da sua capacidade mediúnica. E outros têm, como nós chamamos no espiritismo, mediunidade mais exacerbada, com mais explícita, não é? Bom, então são os médiuns. Como é que é a nossa conexão com o mundo? Como é que nós percebemos o mundo à nossa volta? Vamos fazer então essa conexão com a audição e a visão também, mas a audição mais especificamente. Alguns ouvem, alguns só percebem. Uma mãe ouve o que o filho está querendo sem que ele saiba falar, muitas vezes, não é? É assim que a mãe já se identifica como médium quando ela percebe assim. Então, vamos imaginar que, perceber o seguinte, nós estamos numa reunião, estamos num local público. Dependendo da condição daquele ambiente, como é que eu estou sintonizado com esse ambiente? Como é que está o meu ouvir nesse ambiente, com relação a estar perceptivo a tudo que ocorre, a vibração, inclusive? Porque quando nós falamos de vibração no espiritismo, tem uma conotação ainda muito mais ampla do que simplesmente o vibrar, não é? Porque para nós a vibração é a sintonia que nós temos com o mundo à nossa volta. Então nós estamos sendo médiums seletivos no ouvir, que estamos sendo médiums que só estão presentes e nada mais. Como é que está a nossa percepção, como é que está a nossa conexão com esse mundo? Porque espíritos há a toda volta. Nós estamos na presença de espíritos da mais variada ordem. E nós estamos conectados a que tipo de vibração que eles nos oferecem? Nós precisamos de estar com essa sensibilidade afinada para sabermos com quem estamos nos conectando. Se nós vamos a uma festa, não é nenhum problema ir à festa, mas se vamos a uma festa, que tipo de atitude teremos ali? Será que nós estamos com a sensibilidade afinada de forma suficiente para saber em que momento sair da festa ou em que momento que eu posso descobrir se eu devo ficar mais com determinado grupo ou com outro? Como é que está essa minha conexão? Porque a sintonização dos espíritos desencarnados à nossa volta vai depender da nossa condição, da nossa vibração. Porque quando vibramos, quando nós sentimos, quando nós pensamos, aí eu vou usar um pouco essa relação com o fluido, de que eu gosto, né? Então, quando nós pensamos, nós estamos sensibilizando o ar à nossa volta. O Espiritismo nos diz que pensar é uma forma de criação, não é? Nós podemos criar formas de pensamento e tem que ter muito cuidado com isso também, que vai depender dessa nossa capacidade de criação e de vibração e de manipular o fluido que está à nossa volta. Então, como é que nós devemos nos cuidar com relação a isso? Precisamos ter muito cuidado, porque nós realmente agimos no fluido que está à nossa volta. Diz André Luiz, nós somos co-criadores. Não é isso? Fala isso e explica isso com muita propriedade na Evolução em Dois Mundos. Então, nós precisamos de ter essa percepção do quão é importante e qual a nossa responsabilidade nesse convívio. Lembrando aqui, eu não sabia que era a reunião de desobsessão, eu venho aqui na terça e na quarta, mas eu sempre me confundo qualquer uma, qualquer outra. Eu acho que é bem assim a propósito a gente refletir sobre isso, porque quando nós buscamos auxílio numa reunião de desobsessão, é porque nós estamos sentindo a presença de um amigo, vamos chamar de amigo, porque é amigo mesmo, que deve ser muito amado por nós. Por quê? Porque esse amigo foi companheiro nosso em outras vidas. E é nosso companheiro hoje. Por algum motivo. E às vezes a gente quer se libertar desse amigo, quando na realidade a gente deve aprender a conviver com ele e ensiná-lo, ou ensinar a ele, o que nós já aprendemos. Porque muitas vezes esse amigo que nos procura e nos acha em determinada reencarnação, ele está com alguma rusga, com alguma mágoa, com alguma pendência com relação a gente. Porque ou fizemos algo, ou ele achou que nós fizemos algo com ele. Então, ele, ao nos encontrar numa determinada encarnação, ele vai ainda manter em sua memória aquela figura, aquele personagem que fomos no passado. E se nesta encarnação nós nos mostrarmos diferente, nos mostrarmos mais evoluídos, aprendemos mais, mais amorosos, mais fraternos, ele vai aprender conosco esse novo caminho. Então, ao invés da gente simplesmente querer nos afastarmos dele, vamos tentar trazê-lo para uma nova vida. Uma vida de perdão, de fraternidade, de carinho. Acho que esse é o nosso papel. Mas então, se eu faço isso, por que que o centro, como é que o centro pode me ajudar? Porque o centro vai me ajudar a perceber isso. Vai me ajudar a conhecer sobre a fraternidade, sobre o amor do mestre, sobre esse caminhar mais seguro e mais firme, que vai depender do nosso olhar, da nossa visão sobre os ensinamentos e o nosso comportamento a partir daí. Então, precisamos prestar atenção nisso. O que é prestar atenção? É ouvir e ver melhor. Sobretudo, se está numa palestra, não estou chamando a minha palestra, mas a qualquer uma, prestar atenção no que está sendo dito. Porque, de repente, o palestrante tem um olhar, uma percepção diferente daquilo que, às vezes, a gente já sabe. Mas ele pode acrescentar um detalhe que nos passa despercebido, e se nós prestarmos atenção, esse detalhe passa a ser importante para a nossa vida. Como a gente perceber o que acontece para o artista, né? O artista, você pode chegar ali e ver uma flor, acha linda. Sabe a cor da flor, sabe quantas pétalas. Mas tendo um artista aqui, não vai falar só sobre a cor, vai falar sobre as nuances da cor que estão naquela pétala. Vai falar sobre a beleza daquele caule, das tonalidades do verde nas folhas. Vai falar que ela está caindo para um lado ou para outro. Vai ver detalhes que muitas vezes nós, no dia a dia, não temos. É isso que é olhar melhor sobre a vida. É enxergar melhor o que nos ocorre, procurando detalhes que enriquecem a forma como nós vivemos e percebemos o mundo. É importante que a gente perceba isso. Mas agora eu vou trazer Emmanuel, né? O texto é sobre cima do texto de Emmanuel, e eu não falei sobre Emmanuel até agora, né? Emmanuel, nesse livro, Palavra de Vida Eterna, no texto Ouvidos, ele começa assim. Alerta nos Emmanuel, né? Ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Estamos tendo muito desse tipo de ouvidos hoje, né? Hoje em dia, com tanto noticiário, com tanta complicação no mundo inteiro. Aí, já que nós estamos no reino da obsessão, me ocorre de fazer mais uma observação. Eu gosto de mencionar assim. Quando nós olhamos uma noticiário na televisão, ou rádio, o que seja, e algo não nos agrada, algumas coisas chegam assim a nos chocar profundamente, uma parte das vezes a gente faz, mas não é possível um negócio assim. E começa a emitir ondas sonoras e mentais que não são muito
salutares.
Salutares. Está mais ou menos dentro desse texto, do começo do texto do Emmanuel. E eu costumo falar assim, certamente não são palavras minhas, mas intuídas. Se nós emitirmos verbalmente alguma coisa em função do que estamos vendo ou ouvindo, ou emitirmos em pensamento, mais ou menos dentro desse contexto aqui, desse texto do Emmanuel, nós estaremos sendo meros obsessores. Já pensaram nisso? Se eu pego uma pessoa, eu vou falar, personagem qualquer. Mas essa pessoa não vale a pena, não faz nada, está acontecendo isso por causa dele, pessoal, blá, blá, blá. O que nós estamos fazendo? Aquilo que os obsessores muitas vezes fazem conosco. E nós não queremos que eles façam, mas nós fazemos com eles, com as outras pessoas. E a responsabilidade nossa? Dizem que quando a gente vem para o Espiritismo, nós abrimos um olhar de responsabilidade que muitas vezes muitos não dão conta, né, de administrar. É difícil mesmo perceber que muitas vezes nossas ações no dia a dia são ações que nós não queremos que tenham conosco, mas nós temos com as outras pessoas e não percebemos o que estamos fazendo. Só um recadinho, voltando para o Emmanuel. Aí o Emmanuel, ao final, nesse texto: se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Bonito, não é?
Lindo.
Como diz um amigo meu, Emmanuel é formidável. Emmanuel, né?
É.
Como ele fala assim, ele sabe escrever. Então, ele sabe realmente trazer, com poucas palavras, um texto que não dá uma página tão rico para nos chamar a nos alertar, né? Nos alertar do nosso dia a dia, das nossas, a nossa condição. Então, fica aqui um recado. Um recado carinhoso, fraterno. Palavras de fraternidade. Vamos prestar mais atenção ao que ouvimos. Prestar mais atenção ao que vemos, ao que olhamos, né? A gente não importa, a gente pode ver, mas aquilo que nós procuramos olhar para com mais atenção, com mais dedicação, vamos perceber qual está sendo o nosso olhar e o nosso ouvir no mundo. Como é que está sendo o nosso olhar e o nosso ouvir com relação aos ensinamentos do Mestre, que nos traz a doutrina? Como é que está o nosso olhar e o nosso ouvir no dia a dia com a família, os filhos, com vizinhos, com amigos, seja onde for, até pela televisão ou até nas redes sociais? Como eu estou me comportando? Será que eu estou querendo realmente aprender? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu quero aprender, eu quero evoluir. Mas ainda não conseguimos nos apegar verdadeiramente ao que isso quer dizer. Vamos ampliar o nosso olhar, o nosso ouvir, as nossas percepções, tentar aumentar o nosso conhecimento e aprender mais sobre o que o Mestre nos ensina e a doutrina nos oferece como interpretação do Evangelho de uma forma maravilhosa. Que a paz esteja com todos.
Que a paz esteja com todos nós. Muito obrigada, minha irmã. Observaram que ela trouxe uma reflexão que abriu a nossa sensibilidade. Muito bonita, muito sutil, sobre as nossas emoções, sobre os nossos contatos com tudo que nos cerca, com todos os nossos sentidos. Vamos pensar nisso. E a coisa mais linda de tudo isso que ela falou, esse lindo trabalho que ela fez, é nos lembrar que temos essa condição de co-criar, de viver com a natureza, de interagir com a natureza. As pessoas que têm animalzinho em casa podem ter observado e podem observar isso constantemente, como eles interagem, como eles são sensíveis. Se você ficar triste, o seu animalzinho fica triste também. Olha que maravilha, nós podemos despertar e vivenciar mais essa faculdade, mais essa atividade que faz parte da nossa emoção, que foi mais uma dádiva do nosso Criador. Muito obrigada, minha irmã. Agora vamos nos preparar para a primeira parte, para o encerramento da nossa primeira parte, que vai ser com a palestra da nossa esposa, com a oração da nossa irmãzinha.
A irmãzinha é você.
A irmãzinha sou eu, então vamos lá. Pai amado, agradecemos profundamente por tudo que recebemos, por tudo que nos é concedido para que possamos encontrar os nossos caminhos de elevação espiritual e atingirmos a meta que espera de nós um dia, quando realmente aprendermos sobre tudo o que nos envolve e a beleza que existe em nós, mas ainda embaçada pela falta do conhecimento e por tantos vícios que ainda temos. Porque o diamante está em nós, o reino de Deus está em nós, mas ainda não conseguimos enxergar, não conseguimos perceber. Mas deixaste em nós também as leis divinas. Precisamos despertá-las em nós e sermos felizes. Agradecemos ao Mestre Jesus pela beleza dos ensinamentos que nos proporciona até hoje. O exemplo de vida e de amor que trouxe aos evangelistas por nos permitirem ter contato com esse ensinamento. A doutrina espírita porque nos permite ter um olhar interpretativo mais seguro sobre os ensinamentos. Agradecer aos amigos do plano maior da vida, que nos envolve, nos protege, nos intui para os melhores caminhos. Somos gratos de tudo isso e pedimos que possamos verdadeiramente trazer à nossa mente, ao nosso consciente essas leis divinas e saibamos aplicá-las. Que possamos saber ouvir os nossos amigos do plano maior da vida para sabermos como agir melhor. Sabermos amar a tudo à nossa volta. Sermos fraternos com todos os nossos companheiros, sejam pessoas, amigos, sejam os animais, sejam as plantas, que tenhamos consciência de que a natureza somos todos nós. E não precisamos olhar para a natureza, mas nos vermos na natureza e buscarmos a felicidade do amor. Que a paz esteja com todos, que assim seja, graças a Deus.
Que assim seja, graças a Deus, bom fim de semana a todos.